Início da sessão ordinária do dia 28 de maio de 2018. Solicito aos presentes que se posicionem em pé para ouvirmos um salmo.
Salmo 58. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não, no coração de vocês tramam injustiça e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios eram o caminho desde o ventre. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como o veneno de serpente. Tapam os ouvidos como a cobra, que se faz surda para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como a água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força as suas flechas. Sejam como a lesma que se derrete pelo caminho, como feto abortado. Não vejam eles o sol. Os ímpios serão paridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra.
Solicito, secretário, que proceda a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 032/2018. Sessão ordinária 14/5/2018. Aos 14 de maio de 2018, às 20 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Ponta Preta, em sessão ordinária, reuniu seu poder legislativo no nosso município. Tendo como presidente o vereador Enio e presente os seguintes senhores vereadores: Guilmar Santa Catarina, Juliano Sacrazinski, Rodrigo Lum, Jandir Martinelli, Hélio Alceu Carlos, Fábio de Oliveira e Nicirone. Em nome de Deus, o presidente reinicia a sessão ordinária, convidando a todos para ficarem em pé para ouvirem um salmo. O presidente se pronunciou que, devido à extensão da ata da sessão anterior, a mesma foi disponibilizada aos vereadores com antecedência, dispensando sua leitura na sessão, colocando em votação a dispensa da leitura da ata, onde todos concordaram pela não leitura da ata, posteriormente em votação sendo aprovada por unanimidade. O presidente fez um pequeno expediente, o vereador Jandir fez uso da palavra, cumprimentando a todos. Comentou que nesta sessão terá um projeto muito importante para serem ouvidos, mais esclarecimentos a ser votado, que trata sobre as feiras, para ter certeza do que estarão votando. Não irá de prejudicar alguém, onde convidaram o secretário da administração para explanar o verdadeiro significado do projeto. Falou sobre seu sobrinho, que estava presente na sessão, que passou por momentos difíceis, onde foi preso. Há poucos dias, foi solto, sendo acolhido por uma empresa da cidade, sendo grato por essa empresa ter dado essa oportunidade, podendo ele conviver nessa cidade novamente. Pois a família sofre muito quando tem alguém preso, esperando que ele seja aceito nessa cidade novamente, que o momento se comporte como um ponto de pretensão. O vereador Nilson fez uso da palavra, cumprimentando a todos, enfatizando que todos devem ter a humildade e a grandeza de reconhecer os atos bons da administração, onde foi cobrado por ele em plenário em relação à unidade de saúde de Souto Neto. Agradeceu ao secretário de saúde, pois foi de sua iniciativa colocar na unidade de saúde dessa localidade por meio dia um técnico em enfermagem, e que na medida do possível garantiu que irá ter medicamentos para que possam ser distribuídos para a população, pois quem é o maior beneficiado dessa iniciativa é a comunidade. Reportou-se ao pedido de informação que muito eles cobraram em plenário, a respeito do telecentro. Receberam a resposta do pedido de informação e, pelo que ele constatou, o contrato é ainda de 17 de março de 2014, no valor de R$ 2.750. São sabedores que o valor pago para a terceirização do telecentro hoje é bem maior, passando do valor de R$ 3.500, pois o contrato que foi anexado à resposta do pedido de informação não está mais vigente, pois até a razão social não é mais a mesma, onde fez questão de ler o artigo 57 da Lei Orgânica Municipal, que trata sobre infração política e não a resposta correta do pedido de informação, sendo plausível de cassar o mandato do prefeito e vice, onde irão renovar este pedido de informação, pois as respostas não estão sendo satisfatórias. O vereador Hélio fez uso da palavra, cumprimentando a todos os presentes, falou que quando fazem um pedido de informação e a resposta não contempla dúvida, ele era efeito. Agradeceu pela resposta de Brena, passando o pedido de informação ter sido satisfatório, pois todos cometem erros, até a administração, quando eles acham que não está correto. Não é somente uma crítica, mas um incentivo para que acerte. Agradeceu também a toda a população que vem prestigiar a sessão, onde fico muito gratificado por isso. O vereador Rodrigo fez uso da palavra, cumprimentando a todos, comentou que alguns dias se discutia no plenário a falta de medicamentos no posto de saúde, sendo difícil atender a toda a população, sendo a administração a mais interessada em contratar um médico, mas o mesmo já está trabalhando para dar mais rapidez aos atendimentos. Comentou também sobre o técnico de enfermagem que está atendendo na unidade de Souto Neto. Parabenizou a administração pela instalação de luz trifásica em duas famílias, que há tempo pediam, e que juntamente com a LGE fizeram a instalação desta energia de maneira gratuita, contemplando toda uma linha, onde as famílias, se quiserem usufruir, é fácil a instalação, com pretensão de instalar para outras famílias também, de maneira gratuita, poupando mais de 200 mil reais nos cofres públicos, parabenizando as pessoas envolvidas que se empenharam para conseguir esta energia. Como mais nenhum vereador quis se manifestar, foi passado para lá no meu dia, onde solicitou ao secretário que fizesse a leitura no projeto de lei número 012/2018, que regulamenta a realização de feiras eventuais, itinerantes e tradicionais, que visam a comercialização no varejo de contrapeito da outra província. O presidente se pronunciou falando que todos sabem que foi convocado o secretário de administração para prestar esclarecimentos sobre este projeto, mas que o mesmo entrou em férias, convocando o vice-prefeito Josiel e assessor jurídico da prefeitura para prestar os devidos esclarecimentos, onde os mesmos fizeram uso da tribuna. O projeto de lei foi colocado em votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura do projeto de lei 016/2018, que determina ponto facultativo excepcional e da outras providências. Colocado em discussão o referido projeto, como nenhum vereador quis se manifestar, o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura do projeto de lei 017/2018, que abre crédito suplementar no valor de R$50 mil e da outras providências. O projeto foi colocado em discussão, como nenhum vereador quis se manifestar, o referido foi colocado em votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura do projeto de resolução 002/2018, que antecipa o horário das sessões legislativas do período de 15 de maio a 31 de agosto de 2018. O projeto de resolução foi colocado em discussão. Como nenhum vereador quis se manifestar, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura de renovação de informação, número 004/2018. O vereador Enio fez uso da palavra, falando que esse pedido de informação já foi feito por ele pela terceira vez. Esse ano, nenhuma vez foi respondido de maneira satisfatória, onde ele foi motorista da Secretaria de Saúde e pagou várias multas, e todas as multas originais ficavam com o secretário da administração. Mas a administração não está querendo informar estas multas. Se eles têm algo a esconder, os vereadores estão querendo saber o que é. Mas se essa informação não vier de maneira satisfatória, irão tomar as medidas cabíveis. O vereador Juliano se manifestou dizendo que a administração e secretários não têm nada a esconder, tem ninguém. Mas às vezes demora porque vem de maneira correta. Pediu um pouco de calma para o vereador ele. E conversando com os responsáveis, eles não têm essas multas, mas que irão providenciar juntamente com o órgão competente, que é o DETRAN, que talvez demore um pouco mais, mas que o vereador ainda terá sua resposta. Colocado em votação a renovação do pedido de informação, sendo aprovado por todos os vereadores. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura da indicação 035/18. Solicita que seja contratada uma empresa para que preste cursos de informática e de outro. O vereador Hélio fez uso da palavra e mencionou que conversou com o proprietário dessa empresa, que já vem prestando esses serviços em outros municípios e gostaria de prestar esses serviços também em Ponto Preto. Também falou com o prefeito para auxiliar com a ajuda de custos para proporcionar esse serviço para a população. O vereador Nercy fez uso da palavra, parabenizando a iniciativa do vereador Hélio, comentou sobre a utilização do telecentro, onde um professor de informática caberia muito bem e este local para prestar esse serviço para a população, pois o município gasta um valor superior a R$ 3.000 mensais, com o mesmo não está tendo resultado, pois a maioria dos computadores não funciona. Colocado em votação a referida indicação, a mesma foi aprovada por todos os vereadores. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura da indicação 036/2018, onde solicita que seja enterrada uma leira de pedra na propriedade do Divino Babinão. A palavra foi colocada à disposição, sendo solicitada pelo vereador Jandir, onde falou que essa solicitação foi feita pelo proprietário, sendo um serviço pequeno, mediante uma visita deste vereador à sua propriedade, onde mais o agricultor, Vixen Moreira, solicitou o serviço de gola, e não está sendo atendido, mencionando que o secretário atenta a esses pedidos, pois esses agricultores estão necessitando. Colocado em votação a referida indicação, sendo aprovada por todos os vereadores. Solicitou ao secretário que procedesse com a leitura de indicação 037/2018, que seja esparamada e esteja na propriedade do senhor Edir Granzon. A palavra foi colocada à disposição, sendo solicitada pelo vereador Jandir, que mencionou ser uma vergonha, que dentro de um ano que este proprietário fez esse pedido e até então não foi atendido. Quando ele conversou com o secretário Claudir, fez uma indicação no ano que passou, conversou novamente e não foi atendido, pois tem pequenas famílias sem necessidades em matéria de serviço. Colocada em votação a referida indicação, sendo aprovada por todos os vereadores. Passando para esclarecimentos pessoais, o presidente, o vereador Enio, ressaltou que os vereadores se contêm e mostram educação mediante a população que vem prestigiar as sessões, pedindo para que meçam suas palavras para não responder futuramente por isso. A palavra foi colocada à disposição, como nenhum vereador se manifestou, o presidente convidou todos para a próxima sessão, às 19h30, e para ouvirem o programa informativo da Câmara na rádio, desejando uma boa noite a todos, encerrando assim essa sessão. Vereador Enio José Sérgio, presidente, e vereador Rodrigo Bruno, primeiro secretário.
Eu coloco em discussão os termos da ata.
O vereador queira se manifestar, a palavra está à disposição. Como nenhum vereador se manifestou, então, ao contrário, colocamos em votação a referida. Quem for favorável, levante a mão. A ata está aprovada por todos os vereadores. Então, convoco o vereador para prestar o compromisso conforme o regimento. Acredito, mas é.
Prometo cumprir a legislação vigente, em especial a Lei Orgânica Municipal de Ponte Preta, exercendo a honra, dedicação, lealdade e mandato que foi conferido por voto popular para prometer o bem geral do município.
Então, declaro empossado o vereador Claudir Tomazelli, que acabou de prestar o compromisso. Quero te dar as boas-vindas, então, Claudir. Esplêndido vereador, que hoje essa casa retorna. Sabemos que foi vereador na administração passada, foi presidente dessa casa. Então, seja bem-vindo, Claudir, que faça um bom trabalho aqui na Câmara. E nós também estamos aí para se ajudar.
Muito obrigado.
Então passamos agora para o pequeno expediente. O vereador queira se manifestar. A palavra está à disposição.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Hélio.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor, secretária, povo que nos assiste, as boas-vindas ao vereador Claudir. E comentar um pouquinho da paralisação que nós temos em todo o país. Vai ser fato necessário. Isso aí, os caminhoneiros deviam ter feito isso há muito tempo, na minha opinião. Prejudica alguém? Concordo que sim. Mas alguém tem que ser prejudicado, ou talvez melhorar o restante do país. Parabenizar a iniciativa da administração do decreto por fazer a paralisação sexta-feira. Funcionários se envolver, população, de uma forma ou de outra. Eu acho que não seria só sexta-feira, deveria continuar isso aí. Mas, enfim, foi um ato que foi de grandeza. Queria falar um pouquinho do nosso amigo Gilmar Garnacini, a pedido da indicação que eu fiz das lombadas em frente ao seu estabelecimento. Passei sábado lá e ainda não foi feito. Ele está com um problema de água no seu estabelecimento lá, às vezes tem, a maioria do tempo não tem. Essa água parece que está indo para uma outra caixa e não está retornando em seu estabelecimento. Eu gostaria que a administração visse isso aí e resolvesse o problema dele. Ele está com um problema de aterro também, e parece que ele vem pedindo há muito tempo e não está sendo atendido. E ele gostaria de estar construindo mais, ampliando o seu espaço lá. Então, eu gostaria que visse a questão dele também e que eu fizesse esse trabalho. Seria isso, muito obrigado.
Palavra continua à disposição.
Peço
palavra está com o vereador Volta.
Senhor presidente, colegas vereadores, professor Lourinho Coromeu, as pessoas que estão aqui hoje presentes, boa noite a todos, seja bem-vindo, colega vereador Claudir. Eu gostaria inicialmente de parabenizar o movimento dos caminhoneiros por essa paralisação de forma organizada, ordeira, sem violência, deixando os carros pequenos livres, as cargas que mais necessita, principalmente na área da saúde e outros suprimentos liberados. É a única forma de a gente pressionar os nossos governantes para uma mudança. Sabemos que o contribuinte e a nossa população paga muitos impostos e, infelizmente, os nossos políticos administram de forma totalmente errada, praticando a corrupção, desviando recursos, e quem sofre com tudo isso é a nossa população, principalmente nos hospitais, nas estradas, enfim, pessoas passando por grande dificuldade, a nossa setor político estar envolvido nessa grande corrupção. Eu gostaria de, e defendo aqui, já falei isso em outras oportunidades, eu não gostaria que voltasse a origem da ditadura. Sou totalmente contrário a isso, mas eu gostaria que os militares realmente tomassem a frente do nosso Brasil para colocar a ordem, a disciplina, manter a segurança e que realmente os recursos que a nossa população, que os contribuintes pagam, sejam investidas da melhor forma possível. Muitos questionam que ditadura nunca mais, eu concordo, mas o regime é diferente de administrar o dinheiro público, eu acredito que através dos militares eu acho que seria da melhor forma possível, porque eu vejo que nós estamos vivendo uma ditadura. Hoje não temos direito e acesso à saúde gratuita e pública, de qualidade. As pessoas têm que se cuidar do horário que saem de casa, não tem mais segurança, não temos garantias de preço mínimos, enfim, não temos uma educação de qualidade, não temos alguém que nos representa e que cuida do dinheiro público, muito pelo contrário, roubam tudo da população. E eu acho que tem que ter uma mudança. Eu não vejo outra alternativa, porque, independente de sigla partidária, os nossos representantes que estão lá em cima estão praticamente todos envolvidos, tirando aí uma meia dúzia de parlamentares e senadores. Os demais estão envolvidos na corrupção. Gostaria de citar alguns dados. Eu falo isso porque alguns dados me impressionam. Hoje, no mundo, o Brasil é o que mais paga, o que mais gasta com o nosso Congresso e o nosso Senado. Por ano, cada senador, valores aproximados, tem um custo de 33 milhões de reais, cada senador, e são 81 senadores. Cada deputado federal, o custo é de 6 milhões por ano, são 513 deputados federais. Se nós pegarmos e fazermos uma conta aqui bem rapidinho, olha o dinheiro que a gente, através dos nossos impostos, são gastos para nós manter aquela cambada de ladrão para administrar e fazer as leis em benefício deles no nosso país. Comparando com outros países mais desenvolvidos, por exemplo, a França, um deputado, um senador, em média, custa 2.800.000. Na Argentina, país bem vizinho, faz divisa, 1.300.000. Na Espanha, 850.000. Então, é muito dinheiro para o Brasil que nós pagamos para manter essa turma toda aí, que estão roubando os brasileiros, que estão matando milhões de pessoas. Hoje, o nosso país está praticamente com 20 milhões de desempregados. E o fruto de tudo isso é essa roubalheira toda, essa má administração que vem dos nossos representantes, principalmente de Brasília. Sem falar dos deputados estaduais, enfim, de toda a nossos políticos e representantes. Seria isso, presidente. Obrigado.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra. A palavra do vereador Juliano. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assistem. Boa noite, vereador Claudio. Seja bem-vindo nessa casa. Esperamos que possa fazer um bom trabalho. E também, o assunto hoje não é outro, não adianta, é sobre as manifestações. Eu queria dizer que hoje é o dia que eu venho mais triste para uma sessão da Câmara, durante todas as vezes que eu vim para cá. É incrível e é triste o descaso desses caras lá em cima. Esses deputados, senadores, do próprio presidente, independente de ciclo partidário. Todo mundo é a favor do protesto, sim. É triste, mas é necessário. O que está acontecendo aqui no nosso município, em toda a nossa região, que realmente, sempre quando dizem que é o pequeno, são os pequenos que pagam o pato, realmente é verdade. Produtores, né? De leite, tendo que botar o leite fora, silvicultores, avicultores parados, os animais passando fome, animais sendo mortos ou dando comidas que não eram da qualidade, mas coisas corretas. Isso aí realmente é indignante. E o que mais indigna é o pessoal lá em cima, que você nota que eles não estão preocupados. Por eles pode demorar mais 10, 15 dias, até que eles não sejam atingidos de alguma forma. Eles negociam com calma, não se preocupam realmente. E isso, para mim, é importante. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição.
Quem peça a palavra?
Palavra para o vereador Claudio.
A gente vê a realidade da situação hoje que está aqui. Ele falou bem certo. A questão da nossa política brasileira, eles fazem o mandato para eles se beneficiar. Isso para a sociedade que nós temos hoje é a realidade bem clara, que eles não pensam no povo, só na hora do voto, né? Ainda usam outros meios para poder se eleger. Então é vergonhoso, cara, a gente está num país rico, em minério, rico em tudo, né? E a gente se sente muito mal de verdade, sabendo que a gente está sendo levado que nem lixo, porque é uma pequena propriedade nossa aqui, no nosso município, eles não dão nem bola, hein? E eu vejo o seguinte, vai ser, essa negociação que estão fazendo aí é mais um meio para eles tentar ficar no poder, com um meio de comunicação, com outras coisas, mas uma coisa que eu vejo, para solucionar esse problema aqui hoje, no nosso brasileiro, é o regime militar, é que nem o outro falou, não o regime ditadura militar, é o regime militar assumir e desmanchar toda essa máfia que tem dentro. Lá em cima tem poucos que se diz tem nome que é leve. O resto é só desmanchar quem estraga só. Porque nunca vi um tipo de parlamentar que tem lá em cima mostrando que tem caráter, não tem caráter nenhum. Então a gente se sente muito mal também, a gente vê entrando num poço sem saída. A gente vê o proprietário do São Deleite aí, fez silagem, trabalhou, fez um esforço desgraçado aí, mas é por uma boa causa, eu acho também isso aí que nós temos que entender, em todo mundo se ajudar e fazer a coisa acontecer para o melhor de todos nós e do nosso município, de toda a população.
Palavra continua à disposição.
Já peço.
Palavra está o vereador Rodrigo.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assistem, todos falaram da manifestação e bem colocadas, também são favoráveis às manifestações dos caminhoneiros, E acredito que a cada dia que passa, o reflexo da greve ela é cada vez maior. Acredito que até hoje, ontem ali, o pessoal vai improvisando as coisas, mas cada dia que passa vai apertando e não tem o que fazer, tem que parar mesmo. O pessoal do leite, até hoje eles conseguiram estocar de alguma maneira, alguns estão fazendo queijo. Sei de um produtor que fez 110 peças de queijo. É, para não pôr fora o queijo, mas chega no limite e não tem mais o que fazer, o pessoal vai acabar fazendo o que com tanta coisa. Mas sou favorável, sim, é uma maneira de demonstrar em volta. Algumas coisas a gente ouve que já começaram a ceder um pouco no preço do combustível. Algumas manifestações parece que estão parando, outras não. Mas acredito que vai continuar por mais algum tempo isso. Vereador Claudir, bem-vindo de volta. Meu colega do mandato passado também. Fizemos um grande trabalho aqui no mandato passado, a gente pode se orgulhar disso. Aprovamos projetos importantíssimos que estão aí até hoje. Transporte escolar gratuito. Ano passado aprovado todos os vereadores, vereador Londra, vereador Menegola, vereadora Jane, Vladimir, teu pai, Juliana, Valduga também, vereadora Jônia, vereador Cristiano da linha 7. Aprovamos projetos importantes no mandato passado, a construção dos baracões lá em cima. Então, creio que a gente, no mandato passado, deixou uma boa marca, vereador Valduga. Estamos ali para trabalhar e para fazer o que for o melhor do nosso município. Era isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição.
Deus peço a palavra.
A palavra está com o vereador Alisseu.
Quero cumprimentar os colegas vereadores, presidente da Câmara, secretária, o assessor Romeu, público que nos assiste. Quero também dar as boas-vindas ao vereador Claudino, nesta casa. Quero falar um pouco das mobilizações, das paralisações, paralisar os únicos caminhoneiros, que a gente vê que é muito importante os caminhoneiros, que seus caminhoneiros param para o Brasil todo. O Brasil depende bastante da frete, a maioria da frete que eles vão. Quero também agradecer na última sexta-feira a paralisação que houve aqui na Centro, ali na Parque de Eventos aqui no município, a todos que participaram. A gente entende também que muitos estão pagando com as paralisações, produtores de leite, uns fazendo queijo, outros jogando leite fora, os agricultores, os silvicultores, mas tenho certeza que com tudo isso, isso terá uma grande recompensa. Quero também agradecer a ontem aos grupos dos cavaleiros pela grandiosa festa. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Como nem o vereador, então, mais dizia, se manifestar, passamos para a ordem do dia. Solicito o secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 018-2018.
Excelentíssimo senhor presidente, na oportunidade do projeto que implementamos, encaminhamos o projeto 18. Encaminhamos o projeto de lei número 18-2018. Que altera a Lei Municipal número 2077 de 2017, de 29 de dezembro de 2017, após análise da concessionária de energia elétrica para efetivação de convênio com o município, foi constatado por aquela haver interferências na redação original da lei, sem correlação com o objeto desta, motivo pela qual estamos fazendo as adequações para possibilitar o aceite do convênio com a concessionária. A certeza de contarmos com a atenção dos nomes vereadores dos seus colegas. Respeitosamente, Denis José Aguezelli, prefeito do Estado em Exercício. Projeto de Lei nº 18 de 2018, de 24 de maio de 2018. Altera a Lei Municipal nº 2077 de 2017, de 29 de dezembro de 2017, da outras providências.
Então, coloco em discussão o referido projeto. O vereador queria ser manifestado, a palavra está à disposição. Como nem o vereador, então, deseja se manifestar, colocamos em votação o referido projeto. O vereador que for favorável, levante a mão. O projeto está aprovado por todos os vereadores. Solicito ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 019-2018.
Excelentíssimo senhor presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos, encaminhamos o projeto de lei número 19-2018,
que altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 151, de 1997, de 5 de março de 1997, e dispõe sobre a criação do Comarpa e da outras providências. O presente projeto de lei visa adequar a composição do Conselho Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Na certeza, em não darmos contenção dos novos vereadores, inscrevemos. Respeitosamente, José Alveselli, prefeito municipal em exercício. Projeto de lei nº 19/18, de 24 de maio de 2018. Altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 151, de 1997, de 5 de março de 1997, que dispõe sobre a criação do Comarpa e da outras providências.
Então, coloco em discussão o referido projeto. O vereador queira se manifestar, a palavra está à disposição. A palavra está com o vereador Juliano.
Só para ajudar quem está assistindo a explicar um pouquinho o projeto, então, esse projeto aqui vai estar alterando que a antiga SDR, eu acho que não existe mais, daí está removendo o membro. E agora cada cooperativa de crédito com atuação no município vai ter direito a um representante. Antigamente era apenas um entre todos. Daí vai ficar o Conselho de Agricultura da seguinte forma: vai ter um representante do Poder Executivo Municipal, preferencialmente o secretário de Agricultura, um representante indicado pela EMATER, um indicado por cada cooperativa de crédito com atuação no município, um representante indicado pelo SUTRAF e um representante também indicado por cada comunidade do município. Seja, senhor presidente, muito obrigado.
Palavra continua à disposição. Então, como tem mais um vereador presente a se manifestar, colocamos em votação o referido projeto. O vereador que for favorável, levante a mão. O projeto está aprovado por todos os vereadores. Quero dizer aos senhores vereadores que o projeto 19, 20 e 21 não serão colocados na ordem do dia porque pretendemos estudar melhor do que esses projetos. Como quero que tínhamos para a matéria do Poder Executivo, passamos à apreciação da matéria do Poder Legislativo. Solicito ao secretário que proceda a leitura do pedido de informação número 006/2018.
Os vereadores seguem o Ciro Rodrigo Jandir Martinelli e Hélio Cadens e ao seu Carlos, que abaixo subscrevem no uso das atribuições legais com amparo na Lei Orgânica Municipal do artigo 149 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, vem por meio dessa requerer que sejam prestadas informações detalhadas sobre a realização da nova Esponte, fazendo a prestação de contas de forma individualizada, apresentando valores arrecadados item por item, bem como os valores gastos item por item. Requer que seja a informação prestada acompanhada de documentos comprobatórios. Requerem ainda seja repassada a cópia do termo contrato que autorizou ou determinou o repasse dos valores aprovados por esta casa à CIEP, bem como a prestação de contas eventualmente já apresentada pela associação favorecida ao município. Justificativa e plenário nesses termos pede espera de firmamento. Ponte Preta, 28 de maio de 2018. Vereadores. Hélio, Alceu, Enio, Jandir e Nelsinho.
Então está em discussão o referido pedido de informação. O vereador queria se manifestar, a palavra está à disposição.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Olga.
Senhor presidente, colegas vereadores, os vereadores da oposição, resolvemos fazer esse pedido de informação a respeito da nona Expo Ponte, os valores arrecadados, dos valores gastos. Aqui o pedido de informação é bem claro, um pedido de informação bem detalhado de todos os pontos, até porque a população nos cobra isso. Então é obrigação, é dever nosso de levar essas informações de quanto o município repassou para a entidade e também o quanto arrecadou e quanto gastou em cada show e em cada atividade para essa nona Expo Ponte ter acontecido. Então a gente gostaria realmente que as informações fossem enviadas, mas mais completa possível, porque a gente sabe que na última feira, há 2 anos atrás, a gente fez um pedido de informação e a administração informou somente o valor que foi repassado para a CIEP. Caso essas informações, eu acredito que a CIEP tem que fazer também para o poder público, nós gostaríamos de ter também todas as informações possíveis para nós analisar e também para informar a nossa população. E é isso, obrigado.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
Palavra do vereador Claudinho.
Eu acho que nessa questão todo vereador tem a obrigação de fazer o pedido, né? De ver onde foi os recursos financeiros, né? É importante para o município, a gente não está dando contra ninguém, mas isso é uma coisa para ser esclarecida, né? E que uma coisa, a feira foi boa e os caras vão dar a resta de conta para vocês aí, para mostrar que nada foi errado e nada foi feito. E é importante para o município isso aí também, para os vereadores e para a população. Eu acho que a parte da administração, a parte do CIEP, eles vão dar os dados bem certos para vocês aí, porque nada mais que mostrar o que foi feito e o que foi gasto para o município. É isso aí.
Palavra continua à disposição. Então, colocamos em votação o pedido de informação. O vereador que for favorável, levante a mão. O pedido de informação está aprovado por todos os vereadores. Solicito o secretário que proceda a leitura da indicação número 038/2018.
O vereador Julio Martinelli, que abaixo se inscreve, vereador do PTB, nos atribuições legais quando amparo no Lei Orgânica Municipal e no alojamento interno dessa casa legislativa, vem muito respeitosamente por meio desta realizar a simplificação. Solicita que seja resolvido o problema de esgoto que passa por debaixo da propriedade de Wilson Márcio, com destino final no Riacho, que se localiza a 4 metros de sua residência. Justificativa em plenário, assistente aos pés do fermento. Quando o 28 de maio de 2018. Vereadores, Jandira, o seu, Hélio e o
Eu coloco em discussão a referida indicação. O vereador que vai se manifestar, a palavra está à disposição.
Peço palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Jandira.
Presidente, senhores vereadores, ao nosso novo vereador Claudir, sejam boas-vindas. Assessor, ao Jimmy Açaí, ao secretário, enfim, as pessoas que nós assistem. O problema do esgoto é um problema a longo tempo. Ele construiu a sua residência dentro do lote que é dele hoje, do Rio do Urbano. Mas que o esgoto da rua, uma parte do esgoto da rua, né, chega até a caixa aí. E depois da caixa tem um canto que atravessa embaixo da casa dele e ele é escoado na sanga. Esse problema, segundo ele, é uns 4, 5 anos que ele vem solicitando. E o cano do esgoto está longe mesmo da área dele, de serviço, em torno de 4 a 5 metros. Esse cano está meio por cima da terra, não está no fundo do rio. Então, imagine você transforma todo dia, esse dia de calor abafado, o cheiro do esgoto de uma rua dentro de sua propriedade. Você falando com o vice-prefeito, sexta-feira, quinta, pessoalmente, disse, vamos tentar resolver esse problema, que tem uma necessidade de fazer indicação, mas hoje eu não falei mais com o vice-prefeito, nem com o seu vídeo, se for nós vamos ver. Mas enfim, eu visitei o local, e realmente aquilo lá tem que ser resolvido, né? É o jeito, né? Para semana que vem, se é para outra. E se resolve, porque vocês imaginam o teu esgoto da rua a 5 metros da sua propriedade, na área de serviço. Você também está sentindo, né? Hoje, né? Ontem, se não, 4 a 5 anos esse problema. Você diz fácil de se resolver, estou num cano de 10, 12 metros, tremendo, puxa para longe da a propriedade, já diz muito que tem um problema. Seria isso.
A palavra continua à disposição.
Eu peço a palavra.
A palavra está com o vereador Claudio.
Ali é meio complicado, quando foi feito esse saneamento básico ali, que foi botado os esgotos na cidade, botaram a prioridade de voltar, foi botado um filtro aí. Acho que é muita gente, nem eles não sabem. Aí tem um filtro de saída, ele vai para a caixa de gordura e passa para o filtro e do filtro derrama na sanga. Para mexer com isso aí, vai arrebentar o filtro, porque quando eles fizeram esse filtro aí, eles fizeram dentro da área da prefeitura, mas o canto da casa dele está em cima do filtro. E aí, se mexer, vai mexer até a casa ali. Para tirar, tem que tirar o filtro daí. E é um filtro feito de pedra, né? Para botar o cano de baixo, a primeira chuva dá, né, cara? Ele não fica dentro ali. Ali a solução, no momento de sair o saneamento básico, ele mudar, porque não vai ter o que fazer. Ou simplesmente pegar uma assinatura de alguém responsável, tentar quebrar embaixo a caixa, não passar mais o filtro, passar para a caixinha de gordura fora com sangue.
aí o meio ambiente vai mudar de lado. É uma coisa meio complicada. Eu sei que você passa na cidade, é complicado. E o cheiro sempre existia ali, desde que foi colocado esse filtro aí. Nunca deixou de sair, porque é esgoto. Né? Ali é uma coisa que você está, não é complicado para fazer. Eu tentei uma vez tentar ajeitar, botei uma bomba dentro aí. E ela vai mandar mais sujeira ainda. É complicadíssimo. Assim. É só para explicar para você que não é bem. Como o cara imagina, no momento que fechar lá, vai fechar toda a saída da cidade aqui. Toda a rua de cima aqui, essa do centro, vai paralisar porque não dá mais saída de água. Ali é uma coisa complicadíssima de fazer. É isso aí.
Palavra 29 de edição.
Peço palavra.
Palavra do vereador Jair.
Esse vereador, você não me entendeu direito. Aí é só emendar o cano que dava a zona do riacho. Esse cano está por cima, não está no fundo do rio, está alto. Assim não, o terreno. Segundo o prefeito autorizou o Mene, o Adécio Guardiano vai enviar para ir lá emendar o cano. Emenda e puxa 12 metros para frente, ou 24, para tirar o cheiro da sua propriedade. Não é que dá, vai chover, vai arrancar o cano, não, porque daí alagaria todas aquelas casas em roda, principalmente dos membros. É um serviço que em meia hora se faz, se tira do problema. O cano está por cima, não precisa mexer na caixa de tesouro. E realmente que bom que vocês conhecem o problema. Vou tentar resolver juntos isso aí. Não dá para deixar aqui agora, não pode ser feito. Seria isso.
Palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
Palavra está com o vereador Hélio.
Presidente. Inclusive, ali eu fiz uma indicação, onde foi aprovada por todos, há muito tempo, que resolveria o problema desse esgoto aí. Tem que fazer esse muro de contenção, e cada vez que dá enxurrada, se vai vir mais. Ele vai tirando o barranco, porque ele está em cima de uma curva. Tem que fazer muro de contenção aí, urgente, e canalizar, que nem o vereador Jandir falou. Colocando, fazendo muro de contenção e distanciando com curva o que sai do filtro e vai para o riacho, ela levando de 6 a 12 metros, distancia o cheiro da propriedade dele. Então foi aprovado aqui por todos os vereadores um muro de contenção há muito tempo, nada foi resolvido. Mas eu acho que juntos dá para resolver, a gente entende. Mas eu acho que tem que entrar em estudo isso aí, dá para resolver sem problema dele. Seria isso.
Palavra continua à disposição. Então, como nem o vereador mais deseja se manifestar, votando, colocamos em votação a referida indicação. O vereador que for favorável, levante a mão. A indicação está aprovada por todos os vereadores. Solicito o secretário que proceda a leitura da indicação número 039-2018.
O vereador Jandir Martinelli, que abaixo subscreve, vereador do PTP, incluindo suas atribuições legais, colocaram na lei orgânica do regimento interno, recuso respeitosamente, por meio dessa, realizar a seguinte indicação. Solicita que seja feita uma reforma através do cadastro de pessoas carentes pela assistência social na propriedade de Tirem Arasme. Justificativa, tal indicação se faz necessária por essa senhora ser uma pessoa carente, trabalhando uma vida toda de diarista, pois é merecedora de auxílio. Esses serão os pés de ferimento. Vereadores Jandir, Alceu, Hélio e Alceu.
Também está em discussão a indicação número 039-2018.
Peço claro.
Palavra está com o vereador Jandir.
Essa senhora é conhecida de todo o município de Ponte Preta, principalmente os vereadores. Uma pessoa que teve uma vida inteira trabalhando como diarista, arrendando terras, fazendo arrendamento, trabalhando nas piores terras das propriedades, porque quem teve terreno com planta, acabava plantando as abelhas. E trabalhando no dia a dia aí, no sol a sol, ela conseguiu se construir uma casinha. É mais ou menos boa. Quer dizer que é uma casinha boa. Uma mulher sozinha, com uma filha de menor, ficou rainha, ficou princesa no nosso município. Que a assistência social fez uma visita até a sua casa. E a resposta que ela tive é que ela não teria direito desse benefício, que a casa dela é boa. Mas a gente, como eu disse, vocês conhecem a senhora. Merece, e não é porque ela teve uma casinha boa hoje, que ela não poderia se cadastrar, se enquadrar
esta lei da assistência social, que cada um que se enquadra tem direito a R$ 2.000 para utilizar em sua propriedade. E até a gente justifica. Quanto dinheiro mal gastado e mal investido em nosso município e deixou de ser arrecadado, deixou de ser ajudar muitas pessoas por destinar esse recurso talvez em áreas que não haveria necessidade. E hoje para o município, R$ 2.000, que é o que a lei diz, é o que os projetos dizem, não custa nada. É um pouco, talvez um pouco de vontade, de conhecimento e o conselho que avalia e as pessoas da assistência social tem que ter uma avaliação mais aprofundada e dizer e tentar manter essas pequenas propriedades onde elas estão e quem auxilia uma pessoa que vem pedir serviço à prefeitura, não tem cesta básica, poucas vezes também no posto de saúde consultando, que é uma pessoa esforçada no trabalho. E se a Câmara, através dessa indicação, o prefeito, com boa vontade, assistência social, entender, vamos lá, vamos ajudar as pessoas também. Por que nós não podemos ajudar? O objetivo nosso é tentar estender a mão a todos. E quase prometer ser aí. Seria isso.
Palavra continua à disposição. Então, como nem mais o vereador deseja se manifestar, colocamos em votação a referida indicação. O vereador que for favorável, levante a mão. Indicação está aprovada por todos os vereadores. Então, passamos agora aos esclarecimentos pessoais. O vereador queria se manifestar, a palavra está à disposição.
Eu peço a palavra.
A palavra está o vereador Claudinho.
Em primeira mão, quero agradecer aos meus colegas de trabalho ali e a população que veio nos assistir aí. Ó. É importante que a gente veja aí os colegas de serviço mesmo trabalhando aí, assistindo a Câmara de Vereadores. E a gente se sente valorizado quando as pessoas vêm. Ouvir o que a Câmara pronuncia e fala. Isso aí a gente se sente valorizado, porque quando a gente está aqui só, a gente se sente que não tem ninguém que vem ver, porque a Câmara está complicada a situação. Então, agradeço do coração a população que vem assistir aí e os meus colegas de área de serviço aí. Que é importante a gente discutir os assuntos que vem a cargo nosso, né, para que seja feito o que é melhor para o município. E porque a gente percebe o seguinte, se não pensar pelo próprio município, nós que somos vereadores, o funcionário público hoje, que a gente passa a coisa a funcionar, a andar, ninguém faz. E a gente percebe assim, quando a gente falava deputados, senadores, que a gente percebe que tem os grandes erros começam nos municípios também. A gente sente que tem muitos erros que a gente tem que corrigir eles, e se afastaram por estar com caído na metade que estava em cima. E a gente percebe o seguinte, que hoje a gente vê muita coisa que a gente pensa para si próprio, a gente não pensa para os outros. E a realidade da sociedade hoje não é assim. A gente pensa para todo mundo, toda a população, e sem ver lado político, seja partidária ou nada. Ver pelo lado social nosso, que é a coisa mais importante que temos, e o que nós vamos deixar marca aqui no nosso lugar. Se não fizer isso aí, a gente está... Não está fazendo um trabalho sério. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra, presidente.
A palavra está com o vereador Jandir.
Eu quero te ajudar, Claudir, e só vou me manifestar realmente que você me chama um assunto importante e que você é conhecedor e você esteve no local hoje como eu esteve também. Da importância do secretariado e de conhecer a realidade de comandar uma secretaria como o de obras. Por uma falha do secretário, foi você, Claudinho, né? Secretário que era sem assumir aí, por ter mandado funcionários mexer numa estrada, que é lá em cima no Lodo da Senhora e com esse pneu de grandes outros. Não tem conhecimento nenhum, né? Se o secretário assumir não conhece a realidade da agricultura e muito menos da Secretaria de Obras, é inocente nessas coisas. Os funcionários são mandados, são obedientes por isso, obedeceram as ordens e acataram. O serviço talvez de meio dia, três dias que estão lá, tentando resolver aquele problema. Não é que o Júlio se acompanhou, está lá de manhã. Os interessados lá que o Escrivão Transoto, né, me procurou e ele não aceitou da forma que ficou. E baixaram a estrada, ficou um balanço quase desse perto aqui. E falaram que eu não encostava mais. Mas porém, dificuldade porque ficava arrancado, ficava perigoso. Mas assim, hoje ficou sexta, quinta, ficou acompanhando lá o dia inteiro, quase baixando por lá. Sexta. Tentaram amenizar um pouco o problema e hoje de manhã, 7 horas, o Sabino das Outras esteve na garagem. Não teve proposta, tiveram que subir para o plano, com a draga aí, subiu com o dia com a reta. Ficaram até 11, horário normal, não terminaram. Eu não sei de tarde que hora terminaram. Então a questão do secretariado não tem que ficar dando trocar o secretário. No momento que o secretário pega experiência, eles trocam, e tu demora a pegar o jeito da coisa, tu demora a conhecer a realidade do município. Porque cada secretário que pegasse ficar por mais período longo, ele adquire experiência, acaba conhecendo os pontos onde deve ser melhorado, onde sempre dá problema. E ali, assim, ficou um monte de horas gasta a prefeitura com a minha necessidade. Então, tira 2,5, 3 lá com você vem de 2 máquinas diretas, quantos outros serviços da propriedade, outros propriedades lá para ser feito. Então tem que ter cuidado com aquilo, deu toda razão isso aí. É, aquilo lá foi um erro do secretário, sem experiência. A gente espera que não aconteça mais. E a questão da de você como secretário, apesar de muitas pessoas te criticar com aquilo, tem que te agradecer. Você sempre me atendeu. É independente de siga partidária. É, assim, eu continuo a falar aqui na Câmara. Até muito da administração, a gente tem que até agradecer, porque meus pedidos, minhas indicações, muitas delas foram feitas. Por isso que às vezes aqui a gente faz indicação, a gente cobra, mas a gente agradece também. A gente tem esse dever de cobrar, mas também reconhecer quando a gente é atendido. No ano faz sexta-feira, quinta, nós se encontramos lá, a gente trabalha bastante no interior, a gente realmente faz os itens famílias. O Poço Negro lá, que é um programa sério, também a gente sabe que a prefeitura conseguiu resolver. É coisa boa também. Aí na linha 7, o serviço do Igobe, o Vitor Moreira, acho que também foi feito essa semana. É dessa forma, né? A gente cobra bastante serviço. Não é que cobre por maldade. A gente cobre o tempo curado e é nosso dever tentar ajudar. E o objetivo nosso, meu, é quando a gente vê a população contente, para mim está bom também. Há diversas ideias diferentes, não vale. Mas que o objetivo de quase tudo nós é atender a população. Seria isso.
A palavra continua à disposição. Então, como nem mais o vereador precisa se manifestar, então eu vou me pronunciar e depois vou encerrar a sessão. Então, aqui eu quero agradecer ao secretário Médio, ao secretário Claudinho, ao Angeli, ao Leonardo. Tinha feito uma indicação nessa casa. Na semana passada eu fui atendido para o conceito daquela pinguela lá do povoado Valentim Berto. Então, agradecer em nome deles, agradecer aos funcionários também que foram lá e resolveram o problema. Após quase um ano, mas o problema foi resolvido. Então, a gente não pode só criticar também, quando as coisas são feitas, a gente tem que saber agradecer. Quero dizer também que no próximo dia 30 está completando um ano da última enchente aqui que aconteceu no nosso município. Era para as pessoas aqui estarem presentes, lá do povoado Valentim Berto, da outra lado lá, que necessitam daquela ponta na divisa do município. Gente, vocês fazem ideia, um ano a população sem uma ponte para transitar? O que seria isso para a população? Para quem depende dessa ponte, não é um mês, dois meses, três meses. É um ano, vai fazer dia 30. Sabemos que tem um dinheiro já aprovado pelo governo federal para a construção dessa ponte. Hoje, conversando com o Angelinho Martinelli, secretário de obras, Ele disse que nessa viagem que ele foi a Porto Alegre, ele conseguiu, a Brasília, desculpa, ele conseguiu que esse dinheiro fosse liberado. Ele me disse que no mais tardar dia 4 ou 5, esse dinheiro vai estar nos cofres do município. Me autorizou a falar aqui na sessão o nome dele, o que vai ser depositado o dinheiro. Então, vamos torcer para que isso aconteça. Mas se esse dinheiro não vier, que a administração também tome uma posição e vamos arrumar uma saída, gente. Aquele povo lá não aguenta mais ficar sem essa ponta. E eu não aguento mais também a ficar atendendo o telefone deles uma vez, duas por semana, por causa desse problema aí para ser resolvido. Vou cobrar mais uma vez aqui cascalhamento lá da propriedade do meu sogro, do meu cunhado Itamari, da Mélio Zicato. Hoje, conversando com o motorista Peri, que de noite entra lá para fazer o transporte, ele disse que nos dias de chuva não vai mais entrar naquela propriedade. Vocês imaginem, ele me disse hoje que o eixo da Kombi está enroscando. Enrosca no camalhão, porque no momento dois trilhos afundaram, entra o leiteiro quase todos os dias lá, e é produtor de 15 a 20 mil litros de leite por mês. Então não é justo, gente, esses serviços não serem feitos. Hoje a gente percebeu a secretaria fazendo serviços que não teria necessidade de ser feito. Não sei de quem que era, de onde que era, mas estava recolhendo pedras numa lavoura e trazendo um adversário industrial para ficar de estoque na hora que precisa pedra. Mas, poxa, será que é mais importante tirar uma carga de pedra da lavoura ou levar uma carga de cascalho para o produtor de leite? Então, tem coisas que a gente tem que começar a analisar e o que é para criticar, vamos criticar. Outra coisa que quero falar também é da limpeza do rio. Está se passando um ano da enchente e os problemas estão ali de novo. A população está se organizando, vai organizar uma baixa assinada. A gente vai entregar em mãos do prefeito, vai protocolar e a gente também vai para os meios de comunicação e vai divulgar. Se alguma coisa vier a acontecer de novo, ou toda aquela galera, aqueles galhos que tem lá de sujeira, topos, e vier parar na ponte ali e der um problema, alguém vai ser responsabilizado. Então a população está se organizando sério, agora não é mais brincadeira e alguma coisa vai ter que ser feita. Quero falar também de um outro projeto que foi votado há um mês e meio atrás, que foi a terceirização do ginásio. Poxa, a administração tinha tanta pressa de terceirizar esse ginásio, o projeto foi aprovado, e por que até hoje não foi terceirizado o ginásio? Sabendo que a administração deixou mais de 20 dias fechados, porque colocou culpa nos vereadores que não aprovaram um cargo para o ginásio de esportes, dizendo que não teria como o secretário do CMD tocar e fazer a limpeza do ginásio. Nós aprovamos o cargo e até hoje não foi terceirizado. Eu acho que não vamos terceirizar. Não sei, ou talvez deu algum imprevisto no meio, teve mais gente que quer pegar e talvez não seja do mesmo time dele. Então, agora aqui também quero dar os parabéns para o Zé Lutini, secretário do CMD, que está muito bem cuidado aquele ginásio, limpo. Olha, poucas vezes eu vi o ginásio bem cuidado como agora. Ele é acessível, dá para conversar com ele. O campo também está bem organizado. Então, se ele dependesse de mim, podia ficar acomodado. Não precisaria terceirizar. Mas só que não colocasse a culpa dos vereadores, que nem foi colocado. Então, sabe, toda a população sabe, a maioria sabe, só não vê quem não quiser, que a culpa não foi dos vereadores. Quero falar também um pouquinho de uma notícia que eu fiquei um pouco triste, até tem as gravações, é de uma reunião que aconteceu do MDB mais o PT. Falaram horrores de minha pessoa. Mas por que não falam para mim? Vamos numa reunião e ficam falando coisas da gente onde a gente não pode se defender. Então, falem para mim. Não precisa ir em reuniões falar, tinha vereadores presentes, tem os áudios. Você sabe que uma reunião, às vezes, em duas pessoas, acaba vazando. Então, imagina quando tem 20, 30, 40 pessoas. Então, me trouxeram as gravações. Essa pessoa que me trouxe é uma pessoa bem ligada à administração, tá? Que me trouxe essas gravações, está em minhas mãos. Quer dizer que eu me senti muito triste. Porque se hoje o nosso prefeito está aí, o nosso vice está ali, é porque eu também ajudei eles a ganhar a eleição. Então, não precisa ficar falando mal das pessoas pelas costas. Falar um pouco do manifesto político, do manifesto que aconteceu ali também na sexta-feira, parabenizar a administração pela iniciativa. Podiam ter convidado a Câmara de Vereadores também para se juntar um pouquinho antes, não de última hora, que nem fizeram. Mas quero dizer também, Eu estou um pouco decepcionado também com o povo de Ponte Preta. Onde é que estava a nossa população aí para reivindicar alguma coisa? Se tirasse os funcionários da prefeitura aí, ia ter meia dúzia de gato pingado. Onde é que estavam os agricultores com as máquinas? Sabendo que eles são os que mais ocupam o óleo diesel, para o plantio, para a colheita, para o transporte, para tudo. Então, eu acho que a população também tem que começar a se ajudar um pouquinho e participar, porque se eu ganho, você vai ganhar também depois automaticamente. Então são coisas que às vezes machucam a gente também. No mais, então, agradecer a presença dos vereadores, povo que nos assistiu, e convidar para a próxima sessão. Uma boa noite a todos.